Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12, chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre o tema A chama não se apaga. A chama não se apaga. Atos, capítulo 12. Deixe sua Bíblia aberta aí, pois este é o texto que nós vamos expor e juntos estudar hoje de manhã. Mas eu quero que você escute esse diálogo hipotético. Imagine você, se nós tivéssemos naquele tempo, telefones celulares com WhatsApp, e fosse apresentado a você um print da tela do celular contendo a conversa de dois cristãos, o Zé Crente e o Mané Cristão. Os dois estão conversando por mensagem, e o Zé Crente diz assim: você soube o que aconteceu? Herodes decapitou o apóstolo Tiago. O Mané Cristão escreveu de volta: meu Deus do céu, sério, não pode ser. Tiago era um dos mais chegados de Jesus. Ele, Pedro e João eram próximos ao Mestre. Gente, eu pensava que Deus o protegeria. O Zé Crente responde: espere, isso não é tudo. Pedro está preso e deverá ser o próximo. Jesus Altíssimo. O Zé Crente: ainda por cima, as pesquisas mais recentes mostram que o índice de aprovação e de popularidade de Herodes aumentou depois que ele matou Tiago. Mesmo, perguntou o Mané Cristão. Sabe o que é pior, Mané? Todo mundo está comentando que amanhã, depois que a festa da Páscoa acabar, Pedro vai ser executado. Meu Deus do céu, disse o Mané Cristão, e agora? Tiago já foi morto. Se matarem Pedro, será o início do fim da chama do Evangelho. Ninguém vai fazer nada. O Zé Crente responde: faremos uma vigília de oração hoje à noite na casa de Maria, mãe de João Marcos. O Mané Cristão termina a conversa dizendo: tá bom, obrigado, eu te vejo lá. Até logo. Gente, há momentos em que a maldade parece vencer ou estar vencendo a batalha. Os homens maus aprontam, mas escapam ilesos. E para nossa tristeza e choque, eles saem com a popularidade nas alturas. É fácil nessas horas se perguntar: onde está Deus em tudo isso? Por que que Deus permitiu esse mal? Como é que algum bem poderá resultar de uma maldade tão horrível? Você já se viu em situação parecida? Esse é o caso de Atos capítulo 12. Tiago e João, eles eram irmãos. Esse Tiago que foi morto, em Atos 12, era irmão de João. Irmão muito chegado. Eles trabalhavam juntos no negócio da pesca do pai Zebedeu. Há até quem argumente dizendo que Tiago e João eram primos de Jesus e passaram 3 anos em contato direto com ele, participando intimamente nesse núcleo mais íntimo, mais chegado de Jesus. Tiago e João tinham esperanças, sonhos, mas agora Tiago de repente foi brutalmente executado. Pedro poderia ser o próximo. Muitos, portanto, deveriam estar se perguntando por quê? Por quê? Eis um resumo do nosso texto, Atos 12. O capítulo 12 começa dizendo que Tiago estava morto, Pedro estava na prisão, aguardando a hora da sua execução, e o tirano Herodes, aproveitando a popularidade, o poder dele entre os judeus. É isso que está dito do verso 1 ao verso 4. Enquanto isso, a igreja estava orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, é o que a gente vê no verso 5 e no verso 12. Mas no final do capítulo, a gente enxerga Pedro milagrosamente sendo liberto da prisão. Essa libertação está narrada dos versos 5 a 19. E aí o capítulo termina mostrando Herodes comido por vermes, finalmente morto, Atos 12, de 20 a 23. E a palavra de Deus, diz o texto, nos versos 24 e 25, crescia e se multiplicava. A pergunta que eu quero responder com você hoje de manhã é a seguinte: o que nós temos neste capítulo? Lucas, ele está nos mostrando que ninguém consegue parar o Evangelho. Ninguém. A partir do capítulo 13 de Atos, que nós vamos estudar em breve, Deus permitindo, nós vamos ver o Evangelho se espalhando, alcançando os confins da terra a partir da igreja de Antioquia. Começa no capítulo 13 de Atos o ministério do apóstolo Paulo. Só que Lucas quer que a gente enxergue a última investida de Satanás ainda em Jerusalém, tentando fazer a chama do Evangelho se apagar. Quando alguém se opõe ao Evangelho, essa pessoa até poderá vencer, gente, algumas lutas. Essas pessoas podem até conseguir apagar algumas labaredas do fogo, mas essas pessoas nunca vencerão a batalha e jamais apagarão a chama do Evangelho. É isso que Lucas quer que a gente enxergue. Quem vive do Evangelho, quem vive para o Evangelho, pode até perder momentaneamente, mas no final vai ser vitorioso. A chama não se apaga. Deus é o Todo-Poderoso e nenhuma força impedirá a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Ouça o que Isaías profetizou. Isaías 11, versículo 9. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Essa era a profecia. O profeta Isaías está anunciando o período quando nenhuma nação ou predador será capaz de ferir mortalmente o povo de Deus, parando dessa maneira o avanço do Evangelho de Cristo. E esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje, desde a primeira vinda de Jesus Cristo, e que será pleno quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino eterno. Feitas essas considerações, eu desejo agora olhar para Atos 12 e compartilhar com vocês quatro lições, lições que nos ajudarão quando o mal parecer vitorioso. Lições que nos ajudarão a encorajar nossa fé. Quando o mal parecer vitorioso, a fé e a coragem do povo de Deus estiverem abaladas. Quando a chama do amor pelo anúncio do Evangelho estiver quase se apagando. E honestamente, na maior parte do tempo a gente vive assim. A gente olha para o cenário político. A gente ouve os alardes de leis que estão para serem aprovadas, que pretendem calar a igreja, que pretendem sufocar a igreja. A gente vê o mal passando impune. E o que geralmente costuma acontecer no coração do crente? Ele se vê com fé e com coragem abaladas. Amor pelo Evangelho diminuindo. Atos capítulo 12 é para nos encorajar. E a primeira lição que Atos 12 nos ensina é a seguinte, tome nota. Embora Deus seja todo-poderoso, Ele não impede que tragédias horríveis atinjam alguns dos seus servos mais piedosos. Embora Deus seja todo-poderoso, Ele não impede que tragédias horríveis atinjam alguns dos seus servos mais piedosos. É isso que está dito nos versos de 1 a 4. Quando você lê Atos 12, de 1 a 4, você vê o nítido contraste com o que foi narrado nos versículos anteriores. Porque em Atos 11, de 27 a 30, o que a gente enxerga é o amor da igreja. Igreja racialmente misturada, lá em Antioquia. O amor dessa igreja em Antioquia pelas igrejas judaicas afligidas pela fome. Mas quando você começa o capítulo 12, você vê o ódio de Herodes e dos judeus em Jerusalém pela igreja de Jesus que lá existia. Quer ver? Veja o contraste. Atos 11, 27. Leia comigo a partir desse ponto. Atos 11, 27. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito Santo, lá em Antioquia, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. E aí vem o nosso capítulo. Nitidamente, até o ponto em que lemos agora, existe o amor de crentes por outros crentes. É isso que se espera da igreja. Mas quando Lucas tira as lentes de dentro da igreja e coloca as lentes no cenário ao redor da igreja, cenário em que a igreja está inserida, Lucas nos mostra um mundo horrível. Verso 1 do capítulo 12, por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Se você quiser conhecer sobre quem era Herodes Agripa, faça uma pesquisa na internet. Eu não quero tomar seu tempo narrando o caráter desse homem e o quanto ele era mau e perverso. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E quando Herodes viu que isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou na cadeia Pedro sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. E a intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Veja que cena terrível, gente. Herodes mata Tiago, e quando ele descobre que a popularidade dele estava em alta, ele vai na cabeça dos apóstolos, ele vai em Pedro, ele prende Pedro e ele diz: nós vamos matar esse homem. Mas ele é tão sagaz que ele diz assim: eu quero dar aos judeus o gostinho de condenação, então eu vou consultá-los. Lógico que ele sabia que os judeus pediriam a cabeça de Pedro. Mas veja a artimanha política desse homem. Lógico que ele tinha poder para matar Pedro. Afinal, os judeus já estavam odiando o movimento dos cristãos. Mas ele quer envolver a comunidade judaica. Ele quer incitar o ódio. Ele quer que a popularidade dele cresça. Ou seja, na cabeça de Herodes, essa massa chamada de cristãos não passava de massa de manobra. E nenhum ato perverso, é o que a Bíblia nos diz, nem mesmo a matança de justos, matança de piedosos, ocorre fora da vontade e dos decretos soberanos de Deus. Por exemplo, Deus não perdeu o controle quando Herodes Antipas, bêbado, entregou a cabeça de João Batista para a filha de Herodias. Lembra disso? Mateus 14, de 1 a 12. Homem embriagado de vinho e de prazeres. Arranca a cabeça de João Batista e entrega para uma dançarina. E essa dançarina entrega para a mãe dela, Herodias. Deus não tinha perdido o controle. Deus também não perdeu o controle quando Tiago foi decapitado aqui em Atos 12, de 1 a 2. Aliás, até mesmo as terríveis ações do anticristo nos tempos do fim estarão sob o controle de Deus, gente. Pois Deus vai remover tudo quando for o tempo. Mas antes disso, conforme Apocalipse 6, de 9 a 11 revela, muitas pessoas piedosas morrerão E ouça o que eu vou dizer. Todas essas mortes estão nos planos de Deus. É o que diz Apocalipse 6, de 9 a 11. Deus é soberano. Então tem algumas lições práticas que a gente pode tirar desse primeiro ponto. Embora Deus seja todo-poderoso, Deus não impede que tragédias horríveis atinjam alguns dos seus servos mais piedosos. A primeira lição é a seguinte: aqueles que ensinam para você que é sempre a vontade de Deus nos curar de doenças, nos livrar de tragédias e nos fazer prosperar, é sempre a vontade de Deus nos afastar da morte, esses são falsos profetas. Porque o próprio Jesus ensina em João 16, 33, que no mundo nós teremos aflições. Mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E de que forma Jesus venceu o mundo? Morrendo. 2 Timóteo 4, 20, Paulo diz que Erasto ficou em Corinto e Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Paulo não conseguiu curar Trófimo. Então aqueles que ensinam que é sempre a vontade de Deus que o crente seja curado, que o crente se veja livre de tragédias, que o crente precisa prosperar, que o crente não vai morrer de forma trágica, que essas coisas são tudo castigo de Deus, engana-se, porque eu duvido muito que Deus estivesse aplicando algum juízo ou castigo sobre Tiago, irmão de João. Outra coisa, Deus não nos ama menos quando Ele nos leva a atravessar os vales da sombra da morte. Você acha que Deus não amava Tiago? Aliás, o Salmo 116, 15 diz que o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Outra versão diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. A morte não é maldição para o crente. Nunca será maldição para o crente a morte. Nunca, nunca, absolutamente nunca a morte é maldição para um crente. Filipenses 1, 21 a 23, Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro. E de que forma Paulo morreu, gente? Da pior forma possível. Também decapitado, conforme a tradição. E você diz para mim que Paulo morreu amaldiçoado? Que Paulo morreu porque era uma punição ou castigo divino? De forma alguma. Aliás, Paulo diz em Filipenses 1, 22, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, estou dividido entre dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Oh, meu povo, quando Deus permite que um Paulo seja decapitado, quando Deus permite que um Pedro seja morto, crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição que foi, quando Deus permite que um Tiago morra sem a cabeça, João Batista morra sem a cabeça, não diga para mim que isso é maldição. Outra coisa, por mais difícil que seja, por mais trágicas que sejam, o crente precisa ver a morte da perspectiva eterna e não da nossa perspectiva temporal. Deixa eu explicar melhor. Da perspectiva temporal é horroroso você ver a cabeça de Tiago numa bandeja. Da perspectiva temporal é pavoroso ver a cabeça de um João Batista na bandeja. Mas da perspectiva eterna, esses homens não morreram. Da perspectiva eterna, eles passaram da morte para a vida. Então se você perdeu, ou se você um dia vier a perder alguém que você ama, sendo essa pessoa cristã, e perdê-la de uma forma trágica, não enxergue a morte da perspectiva trágica, porque Deus enxerga da perspectiva eterna, e da perspectiva eterna, a morte para o crente, é o que está dito em Mateus 25, 21, entre na alegria ou no gozo do seu Senhor, não importa se você morre assassinado, decapitado, executado, comido por uma doença. Porque por mais difícil que seja, o cristão é convocado a ver a morte da perspectiva eterna e não da perspectiva temporal. E da perspectiva eterna, a morte não passa do que Jesus descreve: entrar na alegria do Senhor. Gente, assim, a morte tão repentina, a morte tão trágica de Tiago, pelas mãos do perverso Herodes, nos ensina que, embora o Deus Todo-Poderoso tenha poder para evitar tragédias, Ele não impede que tragédias horríveis atinjam alguns dos seus servos mais piedosos. E aí a primeira lição é: em tudo dai graças. Segundo, uma vez que Deus é todo-poderoso, Ele pode facilmente libertar seus servos de situações humanamente impossíveis. Uma vez que Deus é todo-poderoso, Ele pode facilmente libertar seus servos de situações humanamente impossíveis, se isso é plano dEle. E aí a gente olha para Atos 12, de 5 a 19, a gente vê que nenhuma prisão, nenhuma barreira, nenhuma dificuldade pode trancar Deus do lado de fora das nossas circunstâncias, trancar Deus do lado de fora dos nossos problemas. Grade nenhuma de qualquer prisão, situação alguma, deixa Deus fora do raio de alcance para ajudar, para socorrer, para libertar seu povo. O que a gente aprende com esse texto, ouça bem: Deus nos acha onde estivermos. Não se iluda. Deus não te esquece na prisão. Deus não te esquece no leito de hospital. Deus não te esquece no desemprego. Deus não te esquece em situação pavorosa. Deus poderia facilmente ter poupado Tiago, se essa fosse a vontade dele. Mas sabemos que não era. Da mesma forma que não foi grande coisa para Deus tirar Pedro da prisão mais segura que Herodes poderia ter montado. Talvez Herodes já sabia daquele episódio de Atos 5, 17 a 29, quando Deus libertou Pedro e João. Atos 5, de 17 a 20, perdão, quando Deus liberta Pedro e João da prisão, Herodes, sabendo daquele episódio, diz: agora nós vamos ter certeza de que esse Pedro não escapa. E aí ele monta o sistema mais seguro que ele poderia ter montado. Então, quando a gente lê esse texto, Atos 12, de 5 a 19, você precisa ler esse texto com algumas perspectivas em mente. A primeira delas é que Deus é mais glorificado quando nós estamos mais indefesos e dependentes dEle. Era o caso de Pedro. Deus é mais glorificado quando estamos mais indefesos e totalmente dependentes dEle. Outra coisa, Deus muitas vezes espera até a última hora antes de nos socorrer. E por que Ele faz isso? Porque essa é a maneira dEle nos motivar a orar. E terceiro, Deus não está limitado às orações do povo dEle, mas Ele trabalha através das orações. Olha o texto, Atos 12, 5 a 19. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Que coisa linda. O que cabia a igreja fazer, gente? A igreja não tinha influência política. A igreja não tinha nenhum senador em favor deles no Senado Romano. A igreja não tinha nenhum deputado em favor deles, não tinha nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum governador. E deixa eu dizer bem baixinho: graças a Deus. Porque por saberem que eles não tinham ninguém por eles nessa terra, eles recorrem a Deus em oração. E enquanto a gente acha que tem muita coisa nessa terra, a gente não ora. Você marca audiência em Brasília, mas não vai à reunião de oração suplicar. É verdade ou é mentira? Então, meu povo, eu não vejo como bênção a situação política de alguns que batem no peito dizendo crente. Precisamos sim deles lá, mas nós não dependemos deles. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja estava orando fervorosamente a Deus por ele. Outra ironia, verso 6. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele fazia o quê? Dormia. Essa aqui é a imagem de alguém totalmente indefeso. Imagina um bebê recém-nascido no colo do pai ou da mãe, dormindo, indefeso. Lucas quer nos mostrar que Pedro dormia. E como é que Lucas ficou sabendo disso? Pedro contou. Pedro contou. Pedro disse: não me restou outra coisa senão me entregar a Deus. E ele dorme. Dorme preso com duas correntes entre dois soldados e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela. Um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Que milagre! Então o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, ele pensava que estava tendo uma visão, sem entender que era real o que estava acontecendo. Passaram o primeiro, o segundo posto da guarda, e quando chegaram ao portão de ferro... O que que Lucas quer mostrar para a gente? Que não existe portão de ferro que impeça Deus de agir. Por fim, Pedro caiu em si, verso 11, é verdade mesmo, disse ele, o Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Deus me livrou da morte. O mesmo Deus que não livrou Tiago. Quando Pedro se deu conta disso, foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos orando, bateu à porta da frente. E uma serva chamada Rod foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta ali para dentro, dizendo a todos: Pedro está lá na porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Que povo de... Você está orando para Deus libertar o cara aparece batendo na porta, você fala que a empregada está doida? Ou vocês é que estão loucos? Ou vocês não acreditam na oração que vocês fazem? Enquanto isso, Pedro continuava batendo: sou eu, gente, abra. E quando por fim abriram a porta, ouviram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago, esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja em Jerusalém. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foram para o outro lugar. Por quê? Porque nesse outro lugar tinha outra reunião de oração. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por Pedro. Não conseguiu encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou matar os guardas. Por quê? Porque Herodes não queria que os guardas contassem a história. E Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. Gente, uma vez que o Todo-Poderoso é Deus, Ele facilmente liberta seus servos de situações humanamente impossíveis, se for vontade dEle. E a lição é: curve-se em oração. Terceiro, uma vez que Deus é Todo-Poderoso, Ele remove com facilidade os líderes humanos mais poderosos e orgulhosos que estiverem no seu caminho. Uma vez que Deus é Todo-Poderoso, Ele remove com facilidade os líderes humanos mais poderosos e orgulhosos que estiverem em seu caminho. Herodes era um megalomaníaco incurável. Pobre coitado, porque ele foi cruzar justamente o caminho do Todo-Poderoso. Gente, não tenha ódio de quem está nesse momento em Brasília tentando aprovar qualquer coisa que queira nos prejudicar como crentes. Não tenha ódio, não. Faça como Jesus fez na cruz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, porque quando alguém faz uma coisa dessas, não se iluda, eles não estão cruzando o meu e o seu caminho, eles estão cruzando o caminho do Senhor Deus Todo-Poderoso. Creia nisso, ame mais, odeie menos. Porque ai daquele que cruza o caminho do Todo-Poderoso. Olha o que aconteceu com Herodes, capítulo 12, verso 20. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom, pois haviam diminuído a remessa de dinheiro das arrecadações. Então ele foi lá em Tiro e Sidom para resolver o problema de impostos. Ele queria que a CPMF desse certo. Ele foi lá atrás de mais imposto. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de reconciliar com o rei, pois dependiam das terras do rei para obter alimento. Então note o seguinte, gente, enquanto a igreja se unia para alimentar os famintos, Atos 11, de 27 a 30, Herodes agia para acentuar a fome das pessoas. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, o povo da cidade conseguiu uma audiência com Herodes. Sabe-se lá que propina foi paga a esse Blasto? Com certeza algum tipo de benefício Blasto recebeu para poder abrir a agenda de Herodes, para aquele povo da cidade falar com Herodes. Será que isso parece com o Brasil? No dia marcado, Herodes, vestido com seus trajes reais, e a tradição diz que ele estava vestido com uma roupa toda feita em prata, imagina a pompa, a vaidade, sentou-se em um trono e fez um sinal, um discurso para eles. O povo ovacionava gritando, é a voz de um Deus e não de um homem. Porque a tradição também conta que os raios de sol batiam na roupa dele e reluziam. E todo mundo chamava ele de Deus e ele gostava e ele recebia a glória. E aí o texto diz que no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, uma forte dor no abdômen, diz Flávio Josefo. Pois ele não ofereceu glória a Deus e foi comido por vermes e morreu. Se você ler o livro de Flávio Josefo, Antiguidades dos Judeus, eu não vou ler para você, você pode ler no meu esboço depois, mas Antiguidade dos Judeus, capítulo 19, parágrafo 8, inciso 2, lá no livro de Antiguidades, eles contam que o que aconteceu com Herodes é que uma teníase intestinal matou esse homem. Teníase seria aquela solitária de carne de porco. É uma parasitose intestinal decorrente da ingestão de cisticercos ou larvas. E esse verme adulto no intestino humano provoca aumento da motilidade intestinal e inflamação crônicas. Então, pasme, sim, Herodes morreu comido por bicho de carne de porco. Quem diria? Gente, Deus tem suas formas de tirar os obstáculos do seu caminho. Quem busca a glória para si mesmo, declara guerra contra Deus. E declarar guerra contra Deus é cometer suicídio eterno. Deus é todo-poderoso. Então, uma vez que Deus é todo-poderoso, Deus remove com facilidade os líderes humanos mais poderosos e orgulhosos que estiverem no seu caminho. A lição é, mantenha sua fé. Mantenha sua fé. E por fim, uma vez que Deus é todo-poderoso, Ele não deixará que a chama do Evangelho se apague por nenhuma oposição. Uma vez que Ele é todo-poderoso, Ele não deixará que a chama do Evangelho se apague por nenhuma oposição. Versos 24 e 25. Como é que começou o capítulo? Tiago morto, Pedro preso, Herodes em alta, a igreja recolhida em oração. Como é que termina o capítulo? Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Gente, a chama não se apaga. Verso 25, quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram para Antioquia, levando com eles João Marcos. E aí o capítulo 13, que veremos a seguir, nos conta a história da expansão do Evangelho até os confins da terra. O Todo-Poderoso não deixa a chama do Evangelho se apagar diante de nenhuma oposição. Qual é a lição? Siga com esperança e com amor pregando o Evangelho. Então essa é a história do nosso texto. Eis o resumo da nossa conversa. Se o Deus Todo-Poderoso nos livra da perseguição, ou se nós morremos por causa da nossa fé, não importa. O que nos importa é que a gente se comprometa com o avanço, com a promoção do Evangelho. John Patton foi missionário nas ilhas de Vanuatu, ou Novas Hébridas, no Pacífico Sul. Em 1824, ele nasceu na Escócia. Ainda jovem, ele queria ser missionário e ele se dispôs a ser missionário nas favelas de Glasgow, na Escócia. E sentiu o chamado de Deus para ser missionário nessas ilhas de Vanuatu. Só que havia um problema, dois ingleses haviam chegado lá nas ilhas de Vanuatu em 1839. E eles foram mortos, acacetadas, e foram comidos pelos selvagens, que eram canibais, minutos depois da chegada deles. Imagina, desembarcaram na ilha, minutos depois, canibais, mataram esses dois ingleses, a paulada, e comeram a carne dos dois. John Patton resolveu ir ser missionário lá, não obstante essas histórias. 20 anos depois ele foi. Ele casou no dia 5 de novembro de 1858. No dia 12 de fevereiro de 1859, a mulher dele deu à luz um filho, lá na ilha já. Recém-casado, primeiro filho. Dias depois, menos de um mês, a mulher morre por conta de complicações no parto. No dia 20 daquele mesmo mês, o bebê morreu. John Patton ficou sozinho, com dor, solidão. Pouco antes da mulher morrer, ela disse assim: Patton, você não deve pensar que eu me arrependi de ter deixado minha mãe e ter vindo para cá. Se eu tivesse a chance, eu faria tudo de novo e faria com muito mais prazer, sim, com todo o meu coração. Ah, não, não me arrependo de ter deixado casa e amigos, embora no momento eu não sinta isso com entusiasmo. Não me arrependo, apesar de no momento eu não sentir isso com entusiasmo. E as palavras dela, segundos antes de morrer, foram as seguintes: nada perdido, apenas partindo mais cedo, para estar para sempre com o Senhor. No final da vida dele, ele ficou lá até os 70 e poucos anos, John Patton disse assim: ó, que eu tivesse minha vida para começar de novo, eu iria consagrar minha vida de novo a Jesus na busca da conversão dos demais canibais das Novas Hébridas. Lá no início, quando ele estava convencendo a igreja dele de que a igreja tinha que enviar ele como missionário, um diácono idoso e muito piedoso, que gostava muito do John Patton, falou: não vai, tentou desencorajar ele, até porque dois missionários já tinham sido mortos a pauladas e comido pelos canibais. Olha a resposta que o jovem John Patton deu para o idoso diácono: veja bem, senhor Dixon, em pouco tempo o senhor morrerá e será colocado numa cova. Lá os vermes e minhocas comerão seu corpo. Quanto a mim, eu confesso ao Senhor, se eu tiver que viver e morrer servindo ao Senhor Jesus Cristo, não fará qualquer diferença se eu for comido por vermes e minhocas ou se eu for comido por canibais, já que a ressurreição dos mortos está aí e eu receberei um corpo glorificado, tanto quanto o Senhor, cujas minhocas haverão de comer. Como nós precisamos de mais John Pattons dizendo: se é minhoca que vai comer meu corpo, se é canibal que vai comer minha carne, não importa, o que importa é que eu viva e que eu morra, levando a chama do evangelho, meu povo, é isso que importa. Aí você quer saber como é que um homem desse superou essa crise? Ele passando dias em cima nas grimpas de uma árvore, escondido dos canibais tentando comê-lo, afinal ele já tinha perdido a mulher e o filho no campo missionário, e agora ele não sabia o que fazer, ele lá em cima, olha o que ele anotou no diário dele: durante as crises, geralmente eu me sento calmo e com a alma firme, sempre em pé e ereta, inabalável, com todo o peso da promessa de Deus que diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa preciosa. Quantas vezes eu adoro a Jesus por ela e nela me regozijo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele diz. Sem a consciência permanente da presença e do poder do meu querido Senhor e Salvador, nada mais no mundo todo poderia ter me preservado de perder a minha sanidade. Ele não perdeu a sanidade, porque ele continuou crendo na bondade de Deus, no Todo-Poderoso, e cultivando comunhão com Deus na palavra e na oração. Gente, seja qual for o curso, com a promessa de Jesus no coração, em doce comunhão com Ele, na palavra e na oração, que todos nós possamos nos comprometer com a causa do Evangelho de Jesus, e que essa chama não se apague no meu e no seu coração, porque nos planos de Deus elas não se apagam. Então, em tudo dai graças, curve-se a Deus em oração, mantenha a fé e siga com esperança e amor, pregando o evangelho da graça de Deus. Deus te abençoe com graça e paz. Feche seus olhos e ore comigo. Deus querido, em nome de Jesus, dá-nos a fé de John Patton, dá-nos a fé de Pedro, dá-nos a fé de homens e mulheres do passado que não se intimidaram diante da morte. Ó Deus, seja na vida, seja na morte, que em tudo o Senhor seja glorificado em nós. Dá-nos essa consciência, porque essa igreja, com essa consciência, fará discípulos, verá convertidos, colherá frutos. Livra-nos do medo, livra-nos da covardia, faça de nós homens e mulheres intrépidos de fé, que confiam na bondade e na sabedoria do Todo-Poderoso, mesmo quando as tragédias venham ceifar vidas de quem amamos. Homens e mulheres que creem que não existem portas de ferro que impeçam o Senhor de operar. Homens e mulheres que acreditam, que sabem que ai daquele que cruza o caminho do Senhor, portanto nós não precisamos buscar justiça com as mãos. Homens e mulheres que entendem que a chama não se apaga. Ó Deus, dá-nos essa consciência. É no nome de Jesus que oramos. Amém.